ciência e tecnologia.
9:03, está começando mais uma sessão Ciência e Tecnologia aqui no Pensar Educação, Pensar Brasil. Quem vai conduzir essa conversa é a professora Valéria Raimundo, do Departamento de Comunicação Social aqui da UFMG. Ela também que é parte do Pensar Educação, Pensar Brasil. E para quem não sabe, nós estamos desde quando a pandemia foi anunciada lá em março de 2020, operando e realizando os nossos programas aqui de rádio de maneira totalmente remota, cada um na sua casa. E algumas vezes os computadores travam, o celular trava, a nossa internet fica ruim e a professora Valéria está tendo um pequeno probleminha com a internet. Então eu vou pedir para a nossa convidada, que é a Andréia Mara Macedo, que é professora aqui da UFMG, se apresentar, contar um pouquinho da sua trajetória acadêmica, do departamento que ela faz parte e das pesquisas que ela tem feito enquanto a professora Valéria se conecta. Boa noite, professora Andréia, seja muito bem-vinda.
Boa noite, Daniel. É um prazer e uma honra enorme estar aqui com vocês nessa sessão de ciência e tecnologia do Pensar Educação, Pensar Brasil, na Rádio UFMG Educativa. Boa noite a todos e todas que nos ouvem. Meu nome é Andréia Mara Macedo, eu sou professora titular da UFMG. Atualmente eu sou conselheira da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e membro da Inteligência Coletiva, que foi criado recentemente, né, na verdade no ano passado, em abril de 2020, com o objetivo de colaborar para o encontro de soluções para mitigar, né, os efeitos dessa pandemia nos aflige, né, há mais de ano no estado, que assolou o estado e o país. Eu, na minha área de pesquisa, né, eu desenvolvo trabalhos especialmente com educação, com divulgação de ciência e também com aspectos associados à doença de Chagas, né, que foi descoberta há mais de 100 anos aqui no estado. Então, para mim, vai ser um prazer estar conversando agora com vocês.
Parece que a professora Valéria chegou, né? Professora Valéria, boa noite, seja muito bem-vinda.
Boa noite, Daniel, boa noite, professora Andréia, desculpa a minha chegada atrasada, mas a gente que está ao vivo com essas tecnologias remotas, às vezes as novas tecnologias nos deixam na mão, né? Mas é uma alegria muito grande receber você, Andréia, e já vi aí que você já está à vontade no pensar no programa da rádio, na sessão de Ciência e Tecnologia. Quero muito agradecer sua participação aqui com a gente e vamos então conversar sobre, né, o tema nosso hoje, Andréia. Queria conversar com você sobre ciência, tecnologia, inovação e parlamento, né? Você estava falando do inteligência coletiva, né, André? E o inteligência coletiva, você já fez uma descrição, já fez uma apresentação, mais adiante a gente pode conversar um pouco mais, mas eu queria que você dissesse, falasse para a gente desse evento que o inteligência coletiva vai realizar agora no dia 3, né, próximo, né, no dia 3 de setembro, e um evento muito importante que vai discutir exatamente esse tema que a gente está trazendo hoje, Andréia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente desse tema, né? Vocês estão trabalhando com as possibilidades de colaboração entre as instituições de Minas Gerais em prol de uma vida melhor para toda a população do estado, né? Considerando aí esse contexto da pandemia da Covid-19. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Andréia. Você, como participante do Inteligência Coletiva, como uma das coordenadoras do Inteligência Coletiva, você poderia falar para a gente, assim, vocês estão partindo para a proposição dessa discussão a partir de um diagnóstico, considerando um diagnóstico que o Inteligência Coletiva organizou, sistematizou? Qual que é o ponto de partida de vocês para falar da melhoria da qualidade de vida da população?
Boa noite, Valéria. Gratidão pelo convite para estar aqui com vocês, é um prazer enorme. Sem dúvida, o Inteligência Coletiva, como eu comecei dizendo, ele foi criado no ano passado, né, por volta de abril, e uma das coisas que logo foram realizadas, uma das iniciativas, né, que foram realizadas, foi um fórum que envolvia diferentes representantes da sociedade civil organizada, de trabalhadoras e trabalhadores de diferentes áreas, como, por exemplo, de artistas, moradores de rua, trabalhadoras e trabalhadores do sexo, catadoras de materiais reutilizáveis e recicláveis, moradores de comunidades tradicionais, moradores de vilas e favelas, entre outros, e o objetivo era buscar mecanismos e contribuições que pudessem mitigar a pandemia. E uma das coisas que nos chamou bastante atenção é a necessidade de nós, pesquisadoras e pesquisadores, nos aproximarmos do parlamento, tanto da sociedade civil organizada, mas também do nosso parlamento, onde decisões são tomadas que afetam toda a sociedade. E nesse sentido, então, foi criado, né, este evento, que vai acontecer agora no dia 3 de setembro, numa sexta-feira, às 10 horas, se chama Ciência, Tecnologia, Inovação e Parlamento, Desafios e Perspectivas para o Enfrentamento dos Efeitos da Pandemia, né? E este evento, então, vai contar com a presença do pesquisador e professor Renato Giannini, que é o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, do deputado Agostinho Patrus, que é o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e da deputada Beatriz Cerqueira, que é a presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia também da Assembleia. Então, e este evento vai, além destes três participantes, vai contar com a mediação da professora Zélia Profeta, que é pesquisadora da Fiocruz Minas Gerais, e a gente espera contar com a participação de todos vocês ouvintes, né? Além de outros convidados, como o presidente da FAPEMIG, professor Paulo Sérgio Beirão, presidente da COFAP, como o professor Mário Neto, e todos vocês que estão nos ouvindo. Vai ser muito bacana e muito importante essa participação.
Nós vamos aqui para um breve intervalo. Nós estamos com a professora do UFMG, Andréia Mara Macedo, que também é parte do Inteligência Coletiva. Nós vamos para um breve intervalo ao som de Paulinho Pedra Azul, Sonho de Menino, mas a nossa conversa aqui continua. Fique com a gente. Pensar em Educação, Pensar do Brasil, volta já já.
Saindo pensava assim comigo, um dia eu vou lá. De jipe ou caminhão, de barco ou de avião, se eu não puder voar. Cresceu meu coração, me trouxe outra emoção, e o sonho de menino voou, lua saindo, pensava assim comigo, um dia eu vou lá. De jipe ou caminhão, de barco ou de avião, se eu não puder voar. Cresceu meu coração, me trouxe outra emoção, e o sonho de menino voou,
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
E não tinha paciência com os empregados, estava sempre irritada. E com meus filhos,
Este relato é uma ficção, mas acontece diariamente com várias pessoas. Uma noite de sono vale muito.
Quem dorme bem, vive bem. Uma campanha UFMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Ciência e tecnologia.
Nove horas e 15 minutos, Pensar Educação, Pensar o Brasil está de volta e estamos aqui numa sessão Ciência e Tecnologia, não é isso, professora Valéria?
Exatamente, Daniel. Então, retomando aqui a nossa conversa com a professora Andréia, vamos falar, continuar, dar sequência à nossa conversa. E eu queria, Andréia, voltar um pouco assim às iniciativas do Inteligência Coletiva. A gente vê aí, inclusive, assim, tem muita informação na mídia sobre, e o conhecimento que a gente tem também desse movimento do Inteligência Coletiva junto ao parlamento, né, em momentos assim distintos, né, mas, sobretudo, mobilizando a Comissão de Educação e Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e a Beatriz Cerqueira, deputada Beatriz Cerqueira, como importante mediadora, né, dessa interlocução. Então, a gente fizer assim considerando que esse é um movimento que começou e aconteceram algumas conquistas, nesse evento que vai acontecer, nesse debate que vai acontecer, a gente tem instituições importantes aí participando dessa discussão. Quais são as expectativas assim de avanço nessa aproximação, nesse estreitamento de diálogo com o parlamento e essas instituições, né, junto nesse movimento?
Obrigada, Valéria, aí por essa questão. Uma coisa que a gente precisa chamar a atenção é que, além dessa preocupação, né, com a redução dos efeitos, a mitigação dos efeitos advindos com a pandemia, é importante a gente chamar a atenção para a escalada do negacionismo da ciência que a gente observa aqui no Brasil e em algumas outras partes do mundo. Então, isso chama atenção para o papel das pesquisadoras e pesquisadores que também têm com a divulgação da ciência e com o esclarecimento, né, a transmissão e a compartilhamento de informações com a sociedade. É muito importante esse papel. E também com o parlamento, né? É nosso papel enquanto cientistas e pesquisadores e professoras e professores colaborar para o esclarecimento do parlamento em relação à ciência. E nesse sentido, é muito oportuno esse evento que organizaremos agora no início de setembro, né? O objetivo é aproximar a academia, aproximar a ciência com o parlamento, discutir, propor, refletir, né, sobre encaminhamentos que possam fortalecer a articulação entre instituições diferentes de ensino, pesquisa, com a sociedade civil organizada e com nossas deputadas e deputados na Assembleia. Então, é este o objetivo, né? E para isso, muito importante a participação de toda a sociedade neste debate, né? Importante salientar, por exemplo, né, que este debate será transmitido pelo canal do YouTube do Inteligência Coletiva, propiciando, assim, a participação de todos e todas aqueles que tiverem interesse no assunto.
Isso é importante, Andréia, dar essa divulgação, dizer como que as pessoas podem ter acesso e acompanhar a discussão. Mas eu queria voltar um pouquinho antes, Andréia, assim, né, depois, ao final a gente vai reforçar, porque isso é informação necessária, né, então, eu queria, vamos conversar um pouquinho sobre, nós temos agora, né, a representação das instituições que estarão aí liderando na mesa, né, participando dessa mesa. A gente tem aí o presidente da SBPC, Sociedade Brasileira da Pesquisa, né? E eu queria ver com você o seguinte: a gente tem também o Agostinho Patrus, a gente tem um grupo aí bom, né, para poder discutir essas questões. E aí eu queria ver com você, assim, do ponto de vista, assim, de não só dessa questão da necessidade de lidar com essa questão do negacionismo, mas também, assim, trazendo essa conversa para a questão dos recursos, né, da crise da ciência, da crise das instituições de pesquisa. O enfrentamento, né, em relação a esse movimento de desqualificar, digamos assim, as instituições de pesquisa. Eu queria ver com você do ponto de vista de como é que isso pode contribuir para que tenha um movimento mais positivo e proativo em relação a recursos, investimento em pesquisa, considerando essa é a discussão articulada com essas instituições importantes. Como é que você vislumbra isso, né?
Você colocou muito bem, né? Investimento em educação, investimento em ciência, tecnologia e inovação tem que ser encarados como investimentos e não como gastos. E este é um dos objetivos dessa aproximação com os nossos gestores, né? No caso, o parlamento, mas também os nossos governantes. Muitas vezes acreditam e trabalham como se o investimento colocado nessas instituições de ensino e pesquisa fossem investimentos que não trouxessem um retorno para a sociedade. Então, é muito importante que a gente consiga demonstrar, né, para a sociedade e para o parlamento e para os nossos governantes que o investimento em ciência e educação, ele traz desenvolvimento social, inclusivo, traz desenvolvimento econômico, e um desenvolvimento econômico para todos e sustentável para o Estado. Então, investir em ciência e tecnologia é investir na melhoria da condição de vida da população, é investir na soberania do Estado, é investir em matriz energética e econômica diferenciada, que traz retorno econômico, qualidade de vida e distribuição de renda. Então, isso é fundamental. E nós estamos passando por uma crise, né? Além da crise sanitária e humanitária causada pela pandemia, uma crise de intenção de desacreditar as instituições públicas de ensino e pesquisa, desacreditar a vacina, desacreditar a pesquisa, e isso feito com redução drástica de investimento. Então, você sufoca os grupos de trabalho, as pesquisas que levam anos para serem desenvolvidas. Agora mesmo tivemos vacinas desenvolvidas em curto tempo, porque houve investimento maciço e houve investimentos antigos, anteriores, anos de estudos de vacinas para outras doenças cujo conhecimento foi agora aproveitado para o desenvolvimento da vacina contra o vírus da Covid-19, né? Então, esse investimento continuado é muito importante. E uma das atividades que o Inteligência Coletiva fez foi uma campanha em defesa dos recursos constitucionais da nossa FAPEMIG, que é a agência, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Essa agência tem esse papel de contribuir para o fomento da pesquisa das instituições cuja sede se localiza aqui no Estado de Minas Gerais. E isso nós fomos bastante bem sucedidos no sentido da retomada deste investimento, que estava bastante reduzido a ponto de inviabilizar o funcionamento dessas instituições. Ele foi agora está sendo gradativamente aumentado, mas ainda está longe de cumprir o 1% constitucional do investimento do Estado nessa agência. Então, isso é muito importante. E para isso, como esses recursos advêm da sociedade, é importante que a gente comunique com a sociedade os resultados, o trabalho feito e o retorno que esses investimentos dão para a melhoria da vida de todos nós.
Andréia, é bom você tocar nessa questão, e aí você falando dessa mobilização em prol da FAPEMIG, e a importância do fortalecimento, né, de instituições, né, de agências de fomento. Recentemente também, numa dessas ações do Inteligência Coletiva, houve um resultado bastante positivo em relação à utilização de recursos junto à Assembleia, né, junto à Comissão de Educação e Ciência e Tecnologia, e que isso foi possível trazer resultados positivos em relação à questão de recursos e liberação de recursos. Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
Uma das questões que foram recentemente não só agora na Assembleia, mas também, né, no campo do Congresso Nacional, né, foram medidas para evitar o contingenciamento de recursos, que muitas vezes o recurso está previsto na Constituição do Estado ou do Brasil, a destinação de verbas para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação, mas muitas vezes esses recursos são contingenciados ou não são repassados, né? Então, foi muito importante o papel da Inteligência Coletiva para assegurar o repasse, né, desses orçamentos para tanto a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, no caso aqui do Estado de Minas Gerais, quanto para fundações como o CNPq ou a CAPES no âmbito do governo federal. Então, isso é muito importante. Um outro aspecto bastante relevante, resultado também do trabalho da inteligência coletiva, foi na questão de assegurar o repasse de recursos para a Fundação Ezequiel Dias, a nossa FUNED, né, que está para Minas Gerais, assim como o Butantã está para São Paulo. Né? A FUNED é centenária, né, mais de 100 anos, e buscando soluções para a saúde, para o fortalecimento do SUS, o desenvolvimento de vacinas, de medicamentos, de testes, e a FUNED estava fragilizada, com perspectiva e risco, né, de perder a sua identidade e o seu papel no Estado. Então, graças ao trabalho da inteligência coletiva, graças ao trabalho da deputada Beatriz Cerqueira, na Assembleia, o apoio do deputado Agostinho Padrus, presidente da Assembleia, e vários outros deputadas e deputados, conseguimos reverter essa tendência, e parte dos recursos hoje do acordo da Vale serão passados, então, para Ezequiel Dias, para a Fundação Ezequiel Dias, resgatando e fortalecendo o seu papel no desenvolvimento da ciência, na pesquisa e desenvolvimento do Estado.
Andréia, como eu te disse, né? A gente está no finalzinho do nosso programa, que a gente tem um tempo, né? Que a gente, na verdade, ao final do programa, a gente quer sempre continuar. Eu teria algumas questões para fazer para você, mas isso fica como um mote, né? Como um importante justificativo para você voltar a conversar com a gente, né? E aí depois a gente quer conversar sobre o resultado e os encaminhamentos dessa mesa de debates que vai acontecer com um tema extremamente importante, né? E eu queria, então, André, depois, numa próxima oportunidade, eu acho importante destacar o papel do Inteligência Coletiva buscando mobilizar a sociedade civil em torno dessa questão. Na primeira parte, você disse sobre negacionismo, sobre a importância da divulgação de ciência, né? Então, nesse sentido, penso que é muito importante esse movimento do Inteligência Coletiva de envolver, de buscar, né, a participação, estimular a participação da sociedade civil nos debates, né, e também assim, estar atuando em outros territórios, né, nesses territórios. Então, eu queria muito agradecer a sua participação, para estar aqui com a gente nessa noite, já deixar assim, o convite para um próximo encontro, porque certamente essa conversa não esgota por aí, nós vamos ter muito que falar sobre esse tema, né? E eu queria reforçar, então, aqui, Andréia, que o encontro será transmitido, a mesa será transmitida ao vivo, não é isso? Você já disse aí, queria reforçar. Vai ser às 10 horas pelo canal do YouTube do Inteligência Coletiva. E contará, né, com a mediação, reforçando, da professora Zélia Profeta, que é pesquisadora da Fiocruz Minas e uma das coordenadoras do Inteligência Coletiva. Então, aos nossos escutantes, acompanhe ao vivo, dia 3 de setembro, 10 horas, pelo YouTube, no YouTube do Inteligência Coletiva. Então, lá, né, falando, continuando a conversa, né, e da sequência, né, a conversa, ciência, tecnologia, inovação e parlamento, desafios e perspectivas para o enfrentamento da pandemia. É para agendar, né? É um evento importante e é para agendar, né? Vamos lá. Então, mais uma vez, muito obrigada e boa noite. Boa noite aos ouvintes, boa noite, Andréia.
Eu que agradeço. Boa noite, Valéria e ouvintes, eu que agradeço. Gratidão pelo convite.